Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos esclarecer algumas dúvidas aqui hoje, aproveitar esse espaço para passar orientações para a sociedade. O pessoal do Sertãozinho está comparecendo no cartório eleitoral. Até ontem a gente abriu o cartório na parte da manhã para atendê-los, porque muita gente trabalha com a terra, trabalha na roça e eles preferem ser atendidos na parte da manhã. Aí a gente abriu o cartório para atender um pessoal, compareceram, a gente atendeu, ontem deu um número bom de títulos lá no cartório, mas a gente ainda precisa melhorar, porque agora a gente está com duas sessões lá. Na última eleição era uma sessão, só ficou a sessão 83, com a 58 e a 59 lá dentro da 83.
Agrupadas, né?
Isso, elas ficaram todas agregadas ali dentro e ficou com mais de 400 eleitores, foi onde a gente teve o maior problema na última eleição. Aí agora a gente conseguiu criar uma nova sessão, mas as pessoas precisam ir ao cartório e não é só o pessoal da sessão 83, são todas as sessões que precisam lá ir até o cartório para a gente conseguir dividir esse pessoal em duas sessões. Hoje a gente já está com um pouco mais de 100 eleitores na sessão nova, mas a sessão antiga ainda tem 300.
É porque a pessoa está fazendo confusão da 83, né? Não é 83, gente, era aglomerada a 58, 59,
isso,
né?
Isso, isso.
Então você que era da 58, da 59, pode fazer essa transferência.
Todo mundo pode ir lá no cartório, porque aí a gente faz uma revisão no cadastro, e aí o sistema joga ele para a sessão nova, onde tem menos eleitor. Então a gente, assim, já deu uma melhorada, mas precisa melhorar mais.
Que era quase, né? 400, não era?
Era pouco mais de 400.
Era muita gente.
Era muita, não tinha condição de ficar daquele jeito, não tinha mesmo. Assim, a gente se empenhou para criar mais uma sessão, para dividir essas pessoas. O ideal era ter cerca de 200 eleitores em cada sessão, aí a gente ficaria num número bom, não ia ter fila, ia melhorar bastante. Então, assim, hoje a gente está com a sessão nova, está com cerca de 100 eleitores. Mas a gente ainda precisa ir pelo menos mais umas 80 pessoas irem até o cartório eleitoral.
Para dividir bem.
Para,
né?
Dividir, ficar bem tranquilo o fluxo de eleitores no dia da eleição.
Bom, e o pessoal que quer, por exemplo, quero fazer meu título eleitor, estou com 16 para 18 anos, não é obrigatório, mas consequentemente...
Isso, na verdade o eleitor ele pode procurar o cartório eleitoral a partir de 15 anos, né? Com 15 anos já pode ir lá tirar o título de eleitor. A única coisa é que ele só vai conseguir votar se no dia da eleição, lá na primeira semana de outubro, né, no primeiro domingo de outubro, ele já tiver 16 anos. Mas fazer o título de eleitor a partir de 15 anos, tá? E aí a gente, eu vim aqui especialmente hoje para falar do nosso final de prazo.
Sim.
O período do final de prazo, que a gente chama na Justiça Eleitoral, esse ano vai ser de 15 de abril a 17 de maio, que é o período que a gente tem o maior fluxo de eleitores. E 17 de maio é a data limite para movimentar o cadastro de eleitor. Por quê? 151 dias antes da eleição, o cadastro fecha. Por quê? A gente não pode ter movimentação constante para poder alimentar a urna. Então, esse período de cadastro fechado, tem que estar tudo arrumadinho para a gente poder alimentar a urna, né? Porque eu não posso ter alguém que faz o título um dia antes da eleição, como é que o nome dele vai estar lá na urna para ele poder votar, né? Então a Justiça Eleitoral precisa de um prazo para preparar as urnas eletrônicas. Esse ano o prazo vai ser 17 de maio. Então 17 de maio é o último dia para fazer o título de eleitor. E por que que eu já estou aqui, né? A gente já está no dia 29 de fevereiro e eu já estou aqui falando. Por quê? Para evitar a fila.
Sim.
Né? O que que acontece? As pessoas acabam... a gente acabou de sair do carnaval, já está falando da Páscoa, mas ninguém está falando de eleição e de título de eleitor. Aí quando vai chegando a última semana, fica todo mundo desesperado. Às vezes tem um parente que vai ser candidato, né? O tio vai ser candidato, o primo e quer votar, ou as pessoas que se interessam, querem participar, né? E aí deixa tudo para a última hora. Aí, gente, olha, esse ano voltou a coleta biométrica. Então, a gente leva para coletar, fazer um atendimento completo, vamos colocar o primeiro título, né? Aquela pessoa que ainda não tem a biometria. É de 5 a 7 minutos o atendimento. Às vezes o sistema cai. Ontem mesmo, no final do dia, eu fui fazer um atendimento, o sistema não estava legal, a internet não estava legal. eu estava atendendo um casal, eles ficaram 30 minutos no cartório. Então, assim, não deixem para a última hora. A gente está aqui para chamar a atenção das pessoas, para não deixar para a última hora.
Tá, e aquelas pessoas, por exemplo, aí eu quero mudar meu domicílio eleitoral. Está de outra cidade, está vindo para cá.
Transferência, né? Também.
Ela está dentro do prazo, pode fazer agora ou tem que ser só nesse prazo aí?
A pessoa tem que estar morando aqui, no caso, em Bandeirantes ou Santa América.
Você colocou, não?
É dentro desse prazo também.
Só naquele, agora não pode ir lá?
Não, agora pode. Todo mundo pode. Todo mundo tem até o dia 17 de maio.
Até o dia 17, então. Isso. Não tem um prazo.
Transferência, fixado. Alistamento, né? Ou então assim, quero mudar meu local de votação. Eu voto no Siríaco, mas agora eu estou morando lá perto da Bela Vista, eu quero, né, votar lá no Bela Vista. Então, todo mundo tem que procurar o cartório até o dia 17 de maio.
Aquele que quer incluir o nome social no título também, que agora tem essa novidade,
isso,
né?
Isso, o nome social, ou então às vezes a pessoa assim, eu acabei de casar, mudei meu nome, tem o nome de casado, né, que as pessoas chamam, também pode procurar o cartório eleitoral. E o que a gente está chamando atenção é para as pessoas começarem a procurar já e não deixarem para a última semana, porque aí a gente vai ter fila. Tem que ter paciência, né? E as pessoas ficam estressadas, mas não tem o que fazer. A gente tem um tempo para fazer o atendimento, né? Então agora o cartório está tranquilo. A gente está com um fluxo super calmo. Então eu estou aqui para chamar a atenção das pessoas para irem procurar o cartório eleitoral o mais breve possível.
A biometria ainda falta muito? Na cidade já completamos todo o ciclo?
Na verdade, aqui em Bandeirantes já houve a revisão do eleitorado, que acho que foi em 2017, né? Que teve aqui. O que acontece é que algumas pessoas que não participaram da revisão estão com o título cancelado. Então, essas pessoas nem conseguem votar.
É porque o título, né? É cancelado, porque lembra aí, um participou de 3 eleições, seu título era cancelado.
3 eleições consecutivas, o título cancela.
Tá, então aquele que não fez a biometria em 2017 está cancelado.
Também está com o título cancelado. A gente ainda atende bastante gente nessa situação. Às vezes, na época de 2000, sabe, pessoal, por exemplo, caminhoneiro, que está sempre em viagem e tal, aí ele acabou não tendo oportunidade de regularizar o título, aí procura o cartório e a gente vai ver o título está cancelado.
E aqueles que têm pendência com a Justiça Eleitoral, como é que faz? Para regularizar, tem algum pendência que não votou, não pagou a multa?
Então, é só procurar o cartório eleitoral, que a gente expede a multa também, para eles pagarem. Dá até para pagar por Pix, lá no cartório mesmo, não precisa nem ir ao banco. Hoje a gente tem a possibilidade de pagar por Pix.
É, porque muita gente, às vezes, tá lá, eu fui, não votei essa, não votei aquela... E ele está inadimplente com a Justiça Eleitoral.
Ele está não kit com a Justiça Eleitoral, que a gente chama. E aí, às vezes acontece, a pessoa vai tirar passaporte, por exemplo, aí chega lá na Justiça Federal, não deu certo porque eu estou com uma pendência na Justiça Eleitoral. É porque deixou de votar em alguma eleição e está irregular.
É porque existem muitas pessoas assim, né? E às vezes a gente não dá conta disso, né?
E às vezes a pessoa até esquece que deixou de votar, por exemplo, lá em 2018. E está irregular. Então, esse é o prazo também para as pessoas procurarem o cartório eleitoral irregular. Aquele pessoal também que não sabia onde votar o ano passado, porque a gente teve muitas agregações, mudança, né? Muita mudança, procura o cartório eleitoral agora para já saber onde que vai votar. A gente já faz uma revisão, fica tudo certinho, redondinho, para não ficar confuso no dia da eleição.
É, porque na eleição passada a gente viu a situação das pessoas chegar, mas cadê essa sessão, não tem mais aqui...
Porque teve muita agregação, né? muita agregação.
As urnas já começam a chegar, a reunião com os partidos políticos também já...
Daqui a pouco a gente já vai começar a falar sobre isso, né? As urnas a gente ainda não recebeu, porque as nossas urnas da última eleição elas foram devolvidas, e a gente vai receber modelo novo, acredito eu, que vão ser as urnas de 2020. Então hoje no cartório só tem as urnas que a gente usou na eleição do Conselho Tutelar. Tem bem pouquinha urna ainda.
Aí eu consegui abrir aqui, está tudo esverdeado aqui, mas você tem. Quem perdeu o título, como é que faz? Pode fazer lá?
Quem pode procurar o cartório eleitoral.
O e-título, né? Não é meu título aqui, também consegue pagar pendências ou não?
Consegue também. A gente tem, se o pessoal colocar no Google, coloca lá TSE. Lá você consegue pagar multa, dá até para fazer o título, né? Dá até para arrumar, porque hoje a gente tem o título NET. A única coisa que eu alerto é as pessoas que vão fazer o primeiro título, elas têm 30 dias para procurar o cartório eleitoral para fazer a coleta biométrica. Né? Então é importante, porque às vezes a pessoa fala, ah, eu vou fazer aqui pela internet, nem preciso ir lá. Mas se é o primeiro título, tem que ir lá no cartório para fazer a coleta biométrica, que aí a gente vai tirar foto, tem uma assinatura digital, aí tem a coleta das digitais, né? Então, assim, precisa ir até o cartório.
Tá, como a gente estava falando aqui, né? O cartório eleitoral, gente, é o fórum eleitoral, do lado do fórum lá, tá?
É, fica atrás do corpo de bombeiro.
É, ali atrás do fórum, pronto, ali já vai. O pessoal da 59ª, assim, já falou, acabou de falar sobre isso lá do Sertãozinho, que a 59ª é lá no Sertãozinho, né? Então, a pessoa está dizendo aqui, deixa eu ver aqui, é a minha 59ª lá do distrito. Tem que mudar o título também ou não?
Isso, a gente precisa. A gente está alertando, exatamente, que vocês precisam se dividir em duas sessões, porque senão a fila vai continuar.
Ah, já tem uma senha na sessão nova. Então, Nil, você vai rapidinho lá para poder.
Isso, é para o bem de vocês que a gente está pedindo para ir para o cartório. É para ficar uma eleição tranquila.
Na eleição passada, trabalhei como voluntário. Tem que fazer pedido ou não? Não entendi.
Júnior, eu lembro de você, ele tá lá no nosso cadastro ainda, para ajudar a gente na eleição, então, fica tranquilo.
Mas o pessoal que vai trabalhar já, praticamente todos os anos é a mesma coisa, só muda um, dois, três, quatro.
Muda, a gente tá sempre precisando de mesário, assim, o pessoal, até a gente, né, chama sempre as pessoas para participar, o pessoal que é estudante, ganha hora social para ser mesário. Tem o Vale Alimentação também, que hoje é pago em dinheiro, né? Então, a pessoa ganha um dinheirinho também para ir lá ajudar a gente. E a gente já está recebendo o nome das pessoas que querem nos ajudar. A gente já está se organizando. Todo mundo que quiser participar.
Quem quer trabalhar nas eleições pode participar.
Isso.
É, e as regras que foram definidas ontem, aí já é outra coisa, já, né, para as eleições.
Ah, sim, agora. A gente pode até falar com a doutora Poema,
porque,
né?
É, porque a partir de agora nós vamos ter, né, vamos dizer assim, nós vamos vivenciar as eleições. Não tem, os prazos estão aí. Prazo do cartório eleitoral, da justiça eleitoral, ela tem que seguir, e esses prazos, principalmente os partidos políticos também agora tem que estar atento,
a gente tem que ficar atento, porque os prazos da justiça eleitoral são rápidos e eles são fatais, entendeu? Sim. Que nem se eu estou falando que 17 de maio é o último dia para fazer o título,
é 17 de maio,
não adianta você ir lá no dia 18 de maio, é 17 de maio, né? Então, as pessoas precisam se conscientizar desses prazos, assim, que a gente tem que respeitar mesmo, não tem outro jeito.
Agora, a nível dos locais de votação, continua mesmo? Vou aumentar mais alguma sessão na nossa cidade?
Não.
Ficou aqueles 26 mil que estava.
26 mil e pouquinho, né?
Mas, na verdade, vai votar 18.500, 19 mil com toda a eleição, né?
Né? Não vota todo mundo.
Já tem um costume nisso aí.
Tem
então,
um pessoal que mora fora também, né? Algumas pessoas têm alguma dificuldade. Tem aqueles eleitores que não são obrigados a votar, né? Tem os analfabetos. Sim. Os maiores de 70 anos, essas pessoas não são obrigadas a votar.
É, agora, mas eu não quero ir lá no fórum, tem o autoatendimento, mas é muito mais difícil, né?
Eu falo que eu sou analógica, eu sou das antigas. Eu prefiro que a pessoa vá lá, porque eu consigo orientar melhor, conversar. A gente mora numa cidade pequena, é fácil ir até o cartório eleitoral, né? Porque às vezes quem mora em cidade muito grande, tem o trânsito, é difícil, né? Mas aqui é tudo pertinho, gente, não tem trânsito, nada. E a gente está lá, a nossa obrigação é atender vocês e atender muito bem. Então, a gente está à disposição para ajudar em qualquer situação que envolva o cadastro dos eleitores.
Bom, aquele pessoal que trabalhou, gente, quem trabalhou, né, vai ser convocado automaticamente ou não?
É, a gente fez algumas mudanças desde o ano passado, a gente está trabalhando com a questão dos mesários. A gente só fala, a pessoa que não quer votar, não quer trabalhar na eleição, aí ela tem que fazer um requerimento para o juiz eleitoral. Não sou eu, como chefe de cartório, que decido essas coisas.
E aqueles que já trabalharam, depois não trabalhou mais nos últimos tempos, quer trabalhar?
Por favor, é só mandar o nome lá, o título de eleitor, o telefone, pode mandar pelo WhatsApp do cartório, pode mandar e-mail para a gente ou dar uma passadinha lá no cartório, que a gente já está trabalhando com a questão dos mesários também.
Tá, mas não é convocado, vai ter a convocação. E...
Não, tem a convocação.
Tem a convocação e aqueles que não foram convocados e querem participar, podem ir.
Podem, por favor, a gente vai ficar muito feliz se aparecer o pessoal lá para ajudar a gente na eleição, porque é um trabalho árduo, são mais de 500 pessoas para a gente conseguir fazer a eleição aqui. Então, precisa de muita gente para ajudar.
É, porque, na verdade, eleição é cada 2 anos, né? Vamos dizer assim.
Cada 2 anos, então, isso.
Cada 2 anos a gente tem que estar se preparando, aquela coisa toda. E o não voto acaba trazendo dificuldade para você que vai fazer qualquer concurso público, tirar um documento, né?
É, passaporte, concurso público, pessoal que vai... começar a faculdade, eles pedem a certidão de quitação eleitoral. Então, assim, é um documento como qualquer outro, precisa estar regular, precisa estar certinho.
Ele não tem vencimento, né? O título eleitor não tem vencimento, né?
Não,
só se você não participar das eleições, aquela coisa.
Isso, que aí a gente falou do cancelamento, né? Se tiver uma revisão do eleitorado e você não participar e tem o cancelamento. Aí tem algumas questões, as pessoas que sofrerão condenação criminal, tem os direitos políticos suspensos, né? A gente tem uma série de questões aí, mas assim, em regra, ele não tem validade, né?
Você falou aqui no começo aqui que as jovens aí de 15 anos já podem tirar o título, mas ele não pode votar, né?
Não, é isso que eu ia falar. A partir de 15 anos ele já pode tirar o título, mas ele só vota se ele tiver 16 anos no dia da eleição.
Completo, né?
Isso, no dia da eleição.
Se faltar um dia, se ele fizer aniversário no dia da eleição,
na segunda-feira, no dia da eleição pode. Na segunda-feira, não.
Então, a eleição vai ser que dia 5 dessa aqui, em outubro?
Eu não vou lembrar agora, Oswaldo.
Aqui, direto,
o primeiro domingo de outubro, não sei se é dia 7.
Primeiro domingo de outubro é dia 6. Dia 6 vai ser eleição.
Isso.
Se ele fizer aniversário no dia 7, completar 16 anos, ele não pode.
Não pode votar, porque ele tem 15 no dia da eleição.
É. E aqueles com mais de 70 anos, obviamente, mais de 70 anos,
não é obrigado a votar.
Pessoas não alfabetas também.
Não são obrigadas também.
Não são obrigadas, mas se ele quiser tirar o título.
Pode, com certeza.
Mesmo porque, às vezes, tem até, às vezes o pessoal, eu quero ser candidato, para ser candidato ele tem que ter o título de eleitor.
Sim, ele tem que estar kit com a justiça eleitoral.
E quem não votou na eleição para presidente, tem renovação agora, não sei o quê. Não, quem não votou tem que pagar com a multa.
Tem uma multa de R$3,51 por turno, mas o ideal é ir até o cartório para a gente ver como é que está essa situação, né? Para ver se é só essa multa mesmo, se tem outras multas, se o título foi cancelado, se não foi. Então, o ideal é dar uma passadinha no cartório para a gente poder...
A convocação que você falou aí do pessoal que trabalhou é pelo celular que faz ou por endereço? Porque tem gente que já mudou de endereço, já troquei o endereço.
A gente tenta convocar pelo WhatsApp, pelo celular. Geralmente funciona, mas a gente trabalha assim... muitas vezes a gente faz uma parceria com a prefeitura que cede um motorista para a gente e a gente acaba encaminhando... algumas convocações de forma física mesmo, né?
Outra coisa que a pessoa pergunta, mas é na hora de votar, se a pessoa tiver por acamada, tem que ir votar?
Não, ela justifica.
Aí tem que justificar.
Ela justifica, e a pessoa tem até 60 dias para justificar a ausência às urnas.
Bom, então é isso, né, Renato, para a gente só frisar, mais uma vez, pessoal,
sim,
do Sertãozinho, quem quer fazer mudança... Quem quer fazer um novo título, perdeu o título...
A hora é agora, até dia 17 de maio, mas não deixem para a última semana, porque a gente tem coleta biométrica, o atendimento às vezes demora, então o ideal é começar a procurar o cartório o quanto antes.
Nossa, está ali ao lado do fórum judiciário, né?
Isso, atrás do corpo de bombeiros, é bem fácil de chegar ali.
Mais alguma coisa que você queira colocar?
Não, e as pessoas que procurarem a gente lembrarem de levar os documentos, né? Levar o RG, levar o CPF, o pessoal que quer transferir o título tem que levar um comprovante de residência, né?
Talão de luz, talão de água.
A conta de água, de luz, às vezes uma conta da internet, uma nota fiscal, né? Então, já ir munido com os documentos para não ter que voltar depois.
Agora,
né?
Também tem conta na internet.
Também tem.
Nota vale também, né? Nota fiscal.
Sim, se tiver uma nota que tenha lá o seu nome, o seu endereço, tranquilo. Para a gente serve, sim, é válido.
Não tinha nem caixa ficando, a gente vai aprendendo, né?
Uhum.
Conhecimento que era válido, não. Mas é assim mesmo, a gente vai aprendendo, na vida é feito de aprendizagem.
Claro.
Né? É, eu não sei imaginar que a nota fiscal com o seu endereço, ela teria validade comum.
Sim, é um comprovante de residência, sim.
É bom. Mais alguma coisa, Renata?
Não, era só isso. Agradecer e dizer que a gente está à disposição do município de Bandeirantes e do município de Santa Amélia, que a gente atende. A gente atende o pessoal de Santa Amélia. Né? A Zona 58 abrange os municípios de Bandeirantes e de Santa Amélia.